11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Na era dos memes, qualquer fato pitoresco provoca uma enxurrada de mensagens engraçadinhas nas redes sociais.
É, foi o que aconteceu nessa semana com o Botafogo, que abriu o flanco para os memes ao anunciar e depois desanunciar a contratação de um técnico chamado Vasco.
Não.
Pois
não.
É. O português Vasco Matos, que no fim das contas decidiu ficar no Santa Clara de Portugal.
Que fase em Botafogo. Nós estamos curiosos para saber o que o nosso querido botafoguense Pedro Pincer acha de toda essa história que agitou o mundo da Memelândia. E logo hoje, numa sexta-feira, em que na quinta o resultado foi, digamos, ingrato para o Botafogo. Meu caro Pedro Pincer, força, bom dia.
Bom dia, Gisiel, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem?
Tudo bem, tudo Pedro joia. Pincer, como é que você acordou nessa sexta-feira? Como é que você tá vendo essa fase, digamos, inglória do Botafogo? Um ano passado assim, tão maravilhoso, o que é que tá acontecendo, Pedro Pincer?
Eu acordei achando que a carruagem virou abóbora. Você pensa assim, caramba, há 2 meses atrás a gente estava conquistando a América e agora tá essa confusão aí, tá sem técnico, Botafogo tá completamente sem rumo, completamente sem rumo. Ainda passa essa vergonha aí de contratar, depois de 50 dias, vai contratar o Vasco Matos. E aí no dia seguinte o Vasco Matos fica no Santa Clara. Então desse Matos não vai sair coelho nenhum. Entendeu? Então você tá uma vergonha. A situação tá muito difícil. O jogo contra o Racing ontem, que era um jogo que o Botafogo podia ter se dedicado melhor.
Pois é.
Um jogo Recopa Sul-Americana.
Segura isso aí que daqui a pouquinho sobre esse jogo de ontem, porque eu também não tô entendendo nada do que aconteceu ontem, mas vou precisar da expertise de um botafoguense para entender aquilo que aconteceu ontem lá.
Vamos lá.
São só os primeiros comentários, tá? A situação já não é muito fácil, né? Pedro Pincer, seja bem-vindo. Vamos então para o nosso 11 minutos. Vamos começar falando sobre a presidência, né? Foi na terça-feira. Foram eleitos presidentes de 14 das 16 comissões permanentes do Senado para o biênio 2025-2026.
E a nova presidente da Comissão de Esporte é a senadora Leila Barros, que já anunciou que pretende incentivar a prática de atividade física em todas as idades. A reportagem é da Érica Christian.
Ex-medalhista olímpica, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, foi eleita presidente da Comissão de Esporte. Ela afirmou que o colegiado vai tratar de incentivos para atletas de alto rendimento que representam o Brasil em competições internacionais, desde a formação até o treinamento. Ela citou ainda como prioridades a implementação de práticas desportivas nos bairros de baixa renda e o incentivo à atividade física para todos. Todas as idades.
Nós vamos tratar, claro, dos interesses do esporte de alto rendimento, até porque é a ponta da pirâmide e é o espelho para a nossa juventude, mas nós vamos tratar muito do acesso à atividade física, do acesso ao esporte, seja na área educacional, seja nas áreas mais vulneráveis, e precisa se debater também o fortalecimento das organizações sociais, aquelas que de fato promovem o acesso ao esporte nestas áreas que muito não existe à mão do Estado.
Tá, então, a nova presidente da Comissão de Esporte, não entende nada de esporte, né? Senadora Leila Barros, né?
É top Pedro do Pincer. Esporte, né? Tá certíssimo.
Faz todo sentido, né? Ela tem assumido a presidência da Comissão de Esporte, assim como era anteriormente com o Romário, que foi o presidente anterior. Então, assim, a gente tem esse privilégio, nesse sentido, de ter grandes nomes do esporte também na nossa casa legislativa, né? Então, que bom que a Leila está assumindo. E é uma coisa que a gente fala sempre aqui, né, Gisiel e Raquel, que assim, é importante você tratar do alto rendimento, porque geralmente realmente é a vitrine que chega para todo mundo assistir, saber do que está acontecendo. Mas o importante é você cuidar do momento que você está plantando a semente, né?
Exatamente.
Então é cuidar do esporte de base, é cuidar do pessoal vulnerável, para poder que o esporte seja um caminho de de situação aí para eles poderem fazer as coisas da melhor forma. Então, assim, eu acho que a Leila tem que ter tudo para ter uma boa gestão aí nos próximos 2 anos frente à Comissão de Esporte.
É, tem que incentivar esse começo da jornada, né? Não adianta querer incentivar só lá quando o pessoal já está grande e já está competindo ali com o mundo todo, mas tem que incentivar o começo, né?
O esporte rendimento de alto rendimento não vai chegar se a gente não começar muito cedo. E a senadora Leila Barros conhece muito disso, porque afinal de contas, medalhista, um grande nome do esporte. A Comissão do Esporte, de novo, está em muito boas mãos.
Ela sabe do que está falando.
Bom, vamos agora falar de futebol, vamos falar de Recopa Sul-Americana. Agora sim, eu quero que você me esclareça, meu caro Pedro Pince, com relação à situação do Botafogo. Ontem era um dia para, assim, a situação não tá vindo boa, como você bem falou, não tem nem técnico, aí o técnico é anunciado e depois é desanunciado, e a situação do Campeonato Paulista também não é das melhores. O que é que acontece? Vamos para a Recopa, porque na Recopa a gente ganha esse jogo contra o Racing e vira a página, e muda tudo, não foi nada disso.
Isso, e é um título internacional, eu acho que... Assim, a ordem vem de... A situação vem de cima, né? Quando você ouve o dono do clube, que é o Textor, chegar e falar assim, não, o meu ano só começa no final de março. Né? Então, assim, o importante é o brasileiro e a Libertadores. E aí, assim, já há uma desmobilização entre os próprios atletas, a própria comissão técnica, e o Botafogo perde a oportunidade aí, provavelmente, de ganhar um título internacional. Né? Você foi ao El Cilindro lá, o jogo contra o Racing ontem. Você olha assim, o jogo foi 2-0. Poderia ter sido 4-5 com tranquilidade.
O Gé disse que o Botafogo teve uma atuação desastrosa.
Teve, foi tudo mesmo. E eu concordo plenamente com a análise deles. O 2-0 saiu no lucro. O goleiro John foi um dos principais pilares aí que salvou o Botafogo de uma tragédia pior ainda.
Chute a gol,
mas sem nenhum chance perigoso, nada que me fizesse levantar do sofá, você entendeu o que eu tô falando? E o Alexander Barbosa, que vem fazendo, o ano passado fez uma temporada excelente, ele comprometeu nos 2 gols ontem, né? Ele fez um pênalti, que pra mim é indiscutível, ele deu a cotovelada na cara do argentino lá. E depois o Botafogo estava atacando, ele foi para frente, não voltou a tempo e acabou no contra-ataque, o Racing fazendo o segundo gol com o Maravilha Martínez. Então, assim, dos males o menor, que o 2-0 ainda nos dá uma mínima esperança de conseguir, de repente, levar o jogo para os pênaltis do Nilton Santos. Mas, assim.
Mas nesse clima desanimador, não é para acreditar, não, né?
Muito difícil. Acho que a torcida também está desmobilizada. Uhum. Então, eu acho que você não vai ver cenas como aconteceram durante a campanha da Libertadores, com mosaico, estádio lotado, nada disso, entendeu? Então, nesse momento, o Botafogo parece no limbo, sabe como é que é?
Nas
cordas. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer com a contratação desse técnico e ver se o time acorda, se o clube acorda, né? Nem o time.
Pois é, a gente. Eu estava até falando aqui com o Adriano Faria ontem, disse: olha. O jogo de hoje, a gente falava isso ontem, assim, vai ser uma... Se o Botafogo tem a possibilidade de mudar, de virar a página, vai ser nesse jogo de hoje contra o Racing. Porque tá tudo desmobilizado, como você falou, a torcida muito sem ânimo. Então, quem sabe, num jogo assim internacional, um título internacional, um novo título, contra os argentinos, aí, se o Botafogo faz um jogo bom, aí... dá uma tranquilizada e há esperança. Mas depois daquele jogo de ontem, realmente aí eu fiquei assim, digo, a situação começa a ficar realmente muito complicada.
Exato.
Torçamos. Começou a Copa do Brasil, a Copa mais democrática do Brasil, onde times que a gente nunca ouviu falar muito pouco, encontram com times que a gente ouve falar todo dia e às vezes acontece uma coisa ou outra que...
Da zebra.
É, da zebra. Uhum. O muito bom da Copa do Brasil é exatamente isso. Agora, os primeiros jogos, me parece que foram jogos assim que eu ainda não vi uma zebra, assim. Ah, vi a possibilidade de acontecer isso no jogo do Grêmio contra o São Raimundo, né?
Isso.
Que foi pros pênaltis e o Grêmio se achava que ia ter vida fácil, não teve. Mas os demais jogos, assim, vi a superioridade esperada dos times. O Vasco da Gama ganhou do União Rondonópolis, você tem uma ideia?
3 a 0.
Ah, foi bom, né?
Foi bom, não
mas
foi?
Você esperava que o Vasco fosse perder?
Não,
é isso?
Eu não esperava que o Vasco fosse perder, assim.
Eu agora tenho prestado muita atenção nas atuações do glorioso Matheus Cocão, pra poder depois...
Cocão é triste demais.
É o
jogador preferido da
Raquel. Meu Deus, é sempre o melhor em campo.
Tem uma camisa dele pendurada na sala.
Com certeza, é o melhor em campo sempre, só que ele não joga futebol, né? Outra coisa.
Ela vai ao estádio Boré Garrincha aqui só pra ver o
só Cocão. Pra ficar de olho no Cocão.
Bom, o Vasco da Gama ganhou do União Rondonópolis 3-0. O Atlético Mineiro também passou pelo Tocantinópolis, né? É, no jogo Tuna Luz e Sampaio Correia, a Tuna ganhou do Sampaio Correia, né? As paraenses estão felizes com esse resultado. É, o Náutico ganhou de 4-0 do Santa Cruz de Natal. Náutico e Santa Cruz, mas não foi o Santa Cruz lá de Recife, não. Gente. Foi não. O Santa Cruz de Natal.
Segunda vitória seguida do Náutico, né?
Pois é. O Náutico vai bem.
Semana passada ganharam de quem?
Na semana passada ganharam de quem, minha gente? Eu não consigo
do
lembrar.
Esporte,
não consigo
ai,
lembrar.
Nossa, a memória tá prejudicada.
Ah, foi do esporte. Você também pra me lembrar essas coisas, hein? O CSA aqui do nosso querido Cristófi ganhou.
O Cristófi que já chegou,
que já
tá?
Chegou, tá aqui,
dizer,
tá aqui pela aqui. Rádio. E ganhou do Boa Vista. Enfim.
Ele tá na rádio.
Ah, ele veio hoje.
É, veio visitar ele, o Zé Raimundo, o Zé Francisco.
Daqui a pouco tem café da manhã.
Café. A gente vai mandar as fotos pra você, Pedro Pinto. Fica tranquilo.
Ah, que maneiro. Ótimo. Vamos lá. Peguei.
Então, a gente começa aí nessa questão da Copa do Brasil. Pelo menos até agora, tá dando a lógica dos grandes times, mas a gente fica esperando aí para que zebras aconteçam, porque Copa do Brasil só presta assim.
É, o Grêmio quase, né? O Grêmio passou por um sufoco.
Foi um sufoco.
Perdia de 1-0, gol de Kanté, e aí acabou fazendo um gol no final, levou pros pênaltis e acabou se classificando.
E pênalti não podia ser qualquer coisa, diga.
Eu queria destacar uma vitória muito pitoresca de ontem.
Sim.
A vitória do Olaria contra o ABC de Natal.
Esse jogo mesmo.
Fantástico. O Laria ter se classificado. Foi muito, muito bacana. Porque é um time tradicional do Rio de Janeiro. Não joga nem a primeira divisão.
Uhum.
E acabou passando de fase, né? E da mesma forma, o Capital aqui do DF.
Que também ganhou, né?
Ganhou da Portuguesa da Ilha e conseguiu se classificar. Tinha 5 mil pessoas no estádio JK, no Paranoá. A comunidade estava bastante mobilizada
e saiu feliz.
Capital passando de fase.
E saiu feliz.
Legal.
Vamos falar aqui de um movimento que as redes sociais estiveram em polvorosa essa semana.
Antes
por conta
de você
disso.
Falar isso aí, posso trazer ouvinte?
Pode.
Tem ouvinte aqui falando: bom dia, gente. É o Eliezer, lá de Aracaju. Ele diz: só avisando que teve Libertadores com times brasileiros.
Teve.
E a gente não falou disso. E ele tá aqui falando. Tá
fala, Pedro Pincer.
Bom, o Bahia conseguiu um empate, né, contra o The Strongest, 1-1, e o jogando lá no alto, né, jogando lá em Cochabamba, eu acho, e o Corinthians, o resultado não foi o melhor, não. É, essa pré-Libertadores, ela é muito traiçoeira, e aí quando você vê o sorteio, o Corinthians vai à Venezuela jogar contra o Universitário Central, Universidade Central, alguma coisa assim, e acabou só empatando de 1-1, então vai ter que decidir o jogo. Tudo bem que o jogo é na Neoquímica Arena, deve ser uma partida tranquila, mas a primeira perna, né, o jogo de ida não foi o que os corintianos esperavam, não. Quanto ao Bahia, eu acho que foi um bom resultado. Você jogar lá no alto da Bolívia nunca é uma coisa fácil, e deve também ter uma vida mais tranquila na na volta. Não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas foi o Bahia e o Corinthians, que eu me lembro aqui.
Exatamente. Bom, vamos voltar então para a pauta que foi das redes sociais, que é aquela questão dos gramados sintéticos. Houve uma reclamação geral de grandes jogadores, entre eles o menino Ney, de que gramado sintético não, né, gente? É, vamos para um gramado normal, que é o que é o tradicional realmente, e alguns times, entre eles o seu Botafogo, não é isso, Pedro
Pinceiro?
Sim, sim.
Tem Botafogo, estádios, Palmeiras e Atlético do Paraná.
Tem estádios com gramado sintético. Você fica onde nessa discussão?
Olha, assim, eu não quero ficar puxando a brasa para minha sardinha, porque a gente tem lá o gramado do Milton Santos já há muito, tá algum tempo, entre os gramados sintéticos, ele inegavelmente é o melhor. É, me parece que a CBF estaria esperando um estudo aí que eles encomendaram para ver a questão da quantidade de contusões que acontecem, né, entre os gramados sintéticos e os naturais e tal. É óbvio que, você está perguntando qual é o seu lado. Se pudesse ser gramado natural em todos os lugares, seria melhor.
Uhum.
Só que, ao mesmo tempo, os campos, eles não têm a grama padrão. Você vai jogar no Castelão em Fortaleza, o campo é de um jeito. Se você for jogar no Beira Rio, o campo é de outro. O Maracanã tá com o campo, o gramado super duro. Então, assim, a questão do sintético, ele pelo menos padroniza o piso e o gramado. Mas é óbvio que se todo mundo pudesse jogar na grama natural, isso seria melhor para o espetáculo também. Mas eu não sei como é que vai acabar essa discussão, não.
É.
Porque, por exemplo, só para fechar, a gente falou aí do Botafogo, do Atlético do Paraná e do Palmeiras. O Atlético Mineiro, que acabou de inaugurar o seu estádio recentemente em grama natural, já está trocando. E o Pacaembu, para sintético, e o Pacaembu, que foi reinaugurado depois de 150 anos, que estava fechado, voltou com grama sintética também. Quer dizer, então é uma discussão que a gente vai ficar falando aqui durante algum tempo, eu acho.
Eu só acho que deva ser levado em conta a questão aí, de opinião de quem trabalha, o jogador.
Sem,
né,
dúvida.
É, claro. Porque agora a questão da padronização tem o seu valor, realmente, mas não há essa padronização, porque nem todos, aliás, nem todos não, uma minoria.
A maioria.
É, uma minoria pode ter o campo sintético e a maioria não pode ter o gramado sintético.
E aí tem que ver também a manutenção, né?
Manutenção,
dos dois tipos
tudo
de
isso,
campo.
Né? Eu acho que o jogador deve ser ouvido, e quando ele fala com relação à questão, a essa questão, realmente deve ser levada em consideração. Mas a gente, sim, sabe que não é só isso. Tem a questão econômica, tem a questão, principalmente, de dinheiro do clube com relação a como vai fazer o seu gramado.
Uhum.
A grande maioria realmente é gramado natural e o sintético é uma exceção. Bom, para terminar, que pena, né? No João Fonseca foi eliminado logo na estreia, vinha tão bem, mas chega uma hora que realmente, sei lá, o cansaço, é um menino que tem tudo para brilhar, né?
Tá? Foi nervosismo, tá?
Uhum.
Jogar
você acha
casa,
que é pressão?
Jogar em casa é mais difícil, né?
O primeiro set, ele estava em quadra só fisicamente. Perdeu de 6-1. Ele mesmo falou isso, ele sentiu. E no segundo set, não. Segundo set, o jogo foi muito equilibrado. E ele acabou perdendo pro francês Alexandre Miller. É uma pena, mas tudo bem, segue o jogo, entendeu? 18
isso.
anos, tem muita lenha para queimar.
Muita coisa.
Já tá inscrito nos grandes torneios aí, vai jogar Indian Wells, vai jogar Miami. Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer nessa situação aí.
É porque aconteceu tudo muito rápido na vida de João Fonseca.
Sem dúvida,
né?
Sem dúvida.
Que serve de aprendizado, né? Ele tá começando, é muito jovem. Muito legal, a trajetória dele tá legal.
Não, vai ser um grande, vai ser um grande jogador. E falando de Rio Open, você pensa assim, os brasileiros foram todos eliminados. Não, senhor. Porque na dupla, você tem Marcelo Melo e Rafael Matos classificados para as semifinais que são jogadas hoje. Né? Marcelo Melo, um dos maiores duplistas que existem já há muito tempo. Foi número um do ranking de dupla, já é um veteranaço, mas está aí classificado para a semifinal, vai jogar na sexta-feira, hoje.
Ok. Seu destaque, Pedro Pincer, tem algum?
Meu destaque era o pessoal da dupla aí, que eu já
acabei legal, de falar. Lá do Rio Open.
Então já. Isso. Maravilha. Então, despeça-se e diga para os ouvintes que estão participando do sorteio que acabou.
Então, ergue o braço, o prazo está encerrado, boa sorte a quem vai participar. Tá certo? Muito obrigado, gente, pelo espaço mais uma vez. Um abraço a você, Gisele, um abraço a você, Raquel, e aquela saudação e um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda-feira.